com esta dificuldade relativamente aos parlamentares que têm sempre muito o que fazer, como se os funcionários não tivessem. Mas enfim, são ritmos diferentes. Vamos então hoje falar do canal Parlamento, para tentarmos ter uma visão de conjunto. O Sr. Secretário-Geral sugere que no final da nossa conversa aqui pudéssemos passar lá pelo estúdio do canal Parlamento, também para ter uma visão in loco, que me parece bem, de maneira que faríamos isso. Quem é que eu dou a palavra? João Amaral? Faz favor.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Bom dia. Bom dia, Tiago. Enfim, nós, eu e o Francisco Feio, que é o coordenador do canal Parlamento e é, portanto, a pessoa que mais percebe do canal Parlamento nesta Assembleia, optámos por fazer uma apresentação curtinha por duas razões. Uma, porque tínhamos, de facto, proposto começar a apresentação no próprio canal Parlamento, ou seja, para que as nossas palavras tivessem um eco visual um bocadinho maior do que terão aqui na sala, para se perceber de que é que estamos a falar. A segunda, porque, de facto, pela experiência destas reuniões, tem sido mais interessante promover o debate do que propriamente perdermos muito tempo com uma explicação muito teórica daquilo que é cada um dos nossos serviços e do que são os projetos. Em relação ao canal Parlamento, há muito para dizer. Eu vou a ter uma breve explicação, se quiser orgânica, porque na última reunião o Sr. Presidente perguntou-lhe bem quem era eu. Enfim, eu não sou preparado para responder a essa questão filosófica que me acompanha. Sim, sim, mas eu fiquei a pensar nela e ainda não encontrei uma resposta. Do ponto de vista orgânico, sim. Exatamente. Enfim, o Almeida Garret também não conseguiu responder a isso e, portanto, eu não vou tentar. Em relação ao canal Parlamento, ele insere-se, de facto, na divisão de redação e apoio audiovisual, uma das três divisões da Direção de Serviços de Apoio Técnico e Secretariado. Aquilo que está, quer na lei orgânica, quer na resolução da Assembleia da República, é sinal do tempo em que foi feito e, portanto, dá à divisão de redação a obrigação de, para além de fazer o Diário da Assembleia da República nas suas duas séries, manter e zelar por todo o arquivo digital, todo o material que tem a cargo a difusão das imagens da Assembleia, e isso acaba por ser, como digo, uma consequência da evolução histórica que tem feito o canal Parlamento e que o Francisco, melhor do que eu, poderá explicar, porque acompanhou o processo desde o início e é um dos corresponsáveis pela criação do próprio canal. Antes de lhe passar a palavra, diria apenas que, de facto, a evolução tem sido, como não podia deixar de ser nesta área, que é uma área muito apelativa, é uma área muito evolutiva da sociedade e do Parlamento também, a evolução tem sido notável ao longo de anos, ou seja, começámos de um sistema de emissão interna de imagem, quer para a Assembleia, quer para a Residência Oficial do Primeiro-Ministro, para um sistema que passou para o cabo. Dessa emissão, pura e simples, do que era o plenário, passámos também para as comissões e temos aqui dois ou três momentos marcantes, que mais uma vez o Francisco explicará, que são, eu diria, um deles, a ampliação da estrutura da Regi, se quiser, dos serviços de apoio ao canal, do Centro de Apoio ao Canal Parlamento, e essa é a Regi que veremos então no fim da reunião, que tínhamos planeado ver no início da reunião, e que é hoje uma verdadeira Regi de televisão. Apesar disso, tem limitações de que poderemos falar depois também quando falarmos daquilo que são os projetos futuros. Esse é um momento marcante, até porque implica também, ou seja, é coincidente com a ampliação dos espaços que hoje nos permitem transmitir a emissão do canal e reproduzir trabalhos parlamentares, que são hoje no total 9. Enfim, estas 6 salas aqui em baixo, como sabem, a sala das sessões, necessariamente, a sala do Senado, o auditório do edifício novo, e creio que não me esqueci de nenhum. É isto, pronto. Temos 9 espaços que podem captar imagem e transmitir eventos, reuniões parlamentares ou outros. Temos 8 regis, portanto, logo aqui temos uma limitação. Há um espaço que funciona, 2 espaços que funcionam com uma só regi. E, portanto, para vos dar um exemplo muito concreto, na sexta-feira à tarde teremos uma reunião no auditório do edifício novo, que iremos gravar, porventura transmitir, e tínhamos à mesma hora uma reunião na sala 4 das comissões. Como a regia é a mesma, teremos que mudar a comissão, que é a comissão do ambiente, que estava na sala 4, porque em 9 espaços temos 8 regis. Mas, enfim, este é um segundo momento marcante. O terceiro momento marcante, e com isto concluo, enfim, o princípio simples que queria fazer, é o da Web TV. É um marco muito recente, porque começou a funcionar em dezembro de 2015, O plano era obviamente mais antigo, os estudos tiveram que ser feitos, tiveram que se encontrar soluções informáticas e técnicas muito avançadas e custom-made, se quiserem, feitas para nós, mas foi um boom ainda maior para aquilo que nós produzimos no canal, porque de facto o número de horas de produção semanal aumentou exponencialmente, a transparência e o alcance junto da sociedade aumentou também tremendamente, e isso vê-se pelo número de acessos que temos no site, pelas consultas que temos aos arquivos, pela quantidade de interação que temos com cidadãos, às vezes elogiando, muitas vezes criticando, como imaginam, mas isso sim foi, se calhar, nos últimos tempos, a maior abertura que fizemos. Por outro lado, porque está feito e construído de uma forma que permite uma interação direta com redes sociais, que permite uma customização daquilo que são os gostos de cada telespectador, cada web telespectador, e isso de facto é marcado este ano, ainda que seja algo cedo para fazermos um balanço definitivo da forma como tem corrido. Isto que vos estou a dizer são, creio, as conclusões mais ou menos óbvias que todos temos tirado destes 10 meses de operação da Web TV. Dito isto, e mesmo para concluir, o Francisco falará com muito mais propriedade da parte técnica, dizer-vos apenas que a equipa do Canal Parlamento, como vos disse na última reunião, é uma equipa francamente reduzida, feita por 4 técnicos, pelo coordenador que é o Francisco Feio, 2 pivôs, que conhecem bem visualmente porque são quem apresenta os plenários, as comissões, todos esses programas, e depois uma outra área que é a área de produção áudio, que tem também uma produtora e que é responsável por tudo o que é gravação áudio do que se passa no Parlamento, quer das comissões e do plenário, quer de outros eventos. Portanto, é esta equipa que produz as 24 horas de emissões diárias que temos no canal, as 26 gravações que estão programadas para esta semana, as 54 reuniões de comissões, plenário e de outros eventos que temos esta semana, é toda ela produzida por esta pequena equipa. E dito isto, passaria a palavra ao Francisco ou à Cláudia, se quiser acrescentar alguma coisa, claro. Não?
Então, nós precisamos de tentar fazer assim uma espécie de avaliação relativamente ao tipo de, digamos, apetrechamento que tem o canal. Portanto, ao nível de equipamentos, o que é que temos e o que é que seria expectável, se é que é o caso, que pudéssemos melhorar. O âmbito, as condições e os processos de emissão, a situação da equipa, as potencialidades que temos ainda à nossa frente para poder eventualmente explorar e as dificuldades resultantes das limitações existentes. Mais ou menos isto para nos podermos, enfim, concentrar de forma objetiva. Está bem. Por favor, Francisco.
Bom dia, Francisco Feio. Sou o coordenador do canal Parlamento. O apetrechamento do canal. O canal foi apetrechado tendo em conta aquilo que era expectável que o canal fizesse. E, portanto, nós fomos equipando de acordo com aquilo que era esperado de nós e que era pedido da nossa parte, que era essencialmente filmar, gravar o plenário e distribuir as imagens do plenário, das comissões e das comissões, porque isto foi o início. Depois alargámos aos eventos e depois, enfim, começámos a fazer mais um conjunto de pequenas produções, mas sempre, mas o nosso prato principal era de facto a transmissão do plenário e das comissões. Por isso nós equipámos com equipamentos fixos que estão instalados nas salas, como é o caso desta sala de comissões. Portanto, estamos limitados aos espaços onde temos instalados os equipamentos. Depois comprámos câmaras móveis para poder gravar pequenos eventos fora das salas de comissões. Mas a nossa produção esteve sempre um pouco limitada, até por causa das decisões do Conselho de Direção do Canal Parlamento, que definiu as linhas da nossa programação. Como saberão, houve uma querela, quando começou o Canal Parlamento, houve uma pequena querela com a ERC, por causa da natureza do Canal Parlamento e da sua produção, e ficou decidido que o canal não teria conteúdos de caráter jornalístico, porque isso obrigaria a termos a seguirmos todos uns passos que estão na lei da televisão e criar aqui um modelo diferente daquilo que a Assembleia cria para o canal Parlamento. Por isso nós estamos bem equipados para este trabalho do que se passa nas salas das comissões e do que se passa no plenário. Não estamos tão bem equipados para alguns eventos externos porque o equipamento que temos chegou ao fim de vida, portanto já é antigo. Andamos a tentar melhorar a emissão no que diz respeito, por exemplo, ao aspecto gráfico da emissão, de tornar a emissão um pouco mais dinâmica. Para isso vamos equipar com os equipamentos necessários. E vamos também produzir algumas coisas que não colidem com essa deliberação da ERC, mas que algumas coisas que nós já fazemos. Fizemos o acolhimento aos senhores deputados quando foi do início da sessão legislativa, temos feito os vídeos da apresentação das comissões, dos presidentes das comissões, o vídeo sobre o orçamento para explicar às pessoas o processo todo do debate do orçamento. Temos as videobiografias dos senhores deputados, portanto, que estão nas suas páginas pessoais, na sua página pessoal da biografia do Parlamento. E, portanto, são pequenas coisas que nós fazemos. Nós queremos também fazer alguns filmes sobre o processo legislativo, explicar o processo legislativo às pessoas. Enfim, levar um pouco do que são os processos internos da Assembleia, levá-los lá para fora. Há uns anos, talvez há 3 anos, se não estou em erro, o Conselho de Direção discutiu a hipótese de nós entrarmos nas redes sociais e criou-se uma página do Facebook do Canal Parlamento, que eu creio que foi a primeira página do Facebook da Assembleia. E a experiência tem sido positiva, não tem sido negativa, não temos tido problemas com ninguém, nunca tive que apagar nada, nunca tive que esconder nada, portanto tem sido bastante positiva a experiência, de tal maneira que, enfim, temos espaço reservado no Twitter com o canal, porque é fácil de integrar o Twitter e o canal e o Facebook, não é? Os posts aparecerem de um lado e do outro, e o Twitter está-se a tornar uma rede interessante em Portugal. Outra coisa que nós temos também, temos reservado também já o espaço no YouTube, que é para o caso de decidirmos um dia passar o nosso arquivo para o YouTube, para o tornar mais visível. Será uma hipótese interessante, uma vez até porque poupa a largura de banda que nós precisamos para transmitir as nossas sessões na internet. Quanto à internet, de facto, eu acho que este terceiro marco que o João Nuno Amaral referiu, acho que foi bastante importante. A plataforma do Web TV, até porque a televisão e a internet estão a convergir e dentro de poucos anos vai deixar de haver esta distinção entre aquilo que se vê na internet e aquilo que se vê na televisão. E esta plataforma, do modo como ela foi desenhada, permite esse tipo de integração. E, portanto, há muita da evolução que o canal vai ter, vai passar pelas tecnologias web e pela integração da internet e da televisão. Hoje, quem tiver uma Smart TV em casa pode, por exemplo, assistir às sessões do Parlamento na televisão em vez de estar no computador. Portanto, é fácil, acede à plataforma e escolhe o que quer ver, vai ao arquivo, vai buscar um programa já gravado para ver. Portanto, eu penso que essa integração forte vai continuar nos próximos tempos, até com a integração de elementos documentais no meio dos vídeos. É possível levar as pessoas a visitar, por exemplo, as ligações documentais do projeto de lei que está em debate, para as pessoas poderem ir buscar outro tipo de documentos. Tudo isso é possível fazer hoje nas tecnologias web e, portanto, vai ser mais nesse campo que eu penso que nós vamos evoluir. Porque em termos do que é a tecnologia de televisão, enfim, ela vai tendo a sua evolução tecnológica natural, mas não se vai inventar, em termos de tecnologia tradicional, de emissão tradicional, não se vai inventar mais nada. Nós estamos em todas as plataformas de cabo. Também há algumas novidades que vão aparecer no cabo, em que vai haver uma convergência também entre a emissão linear e algumas possibilidades de interação, mas isso não vai estar muito dependente de nós. Isso vai estar em grande parte dependente dos operadores de cabo e daquilo que eles querem ou não querem oferecer aos seus clientes, porque isto tem custos e portanto, os operadores aí vão ser todos diferentes. Nós nunca vamos conseguir ter a mesma presença exatamente em todos os operadores quando chegarmos a esse nível. Na TDT não estão previstas alterações, portanto a TDT continua aquele continua plana, digamos assim, não é? Não, em princípio haverá um aumento da oferta de canais, mas não haverá novidades em termos dos serviços que se podem fornecer em cima da TDT. Por isso, para nós isso vai ser... Em relação à TDT, para dar um exemplo do ano passado, da primeira sessão legislativa, da quarta sessão legislativa da legislatura passada, nós tivemos 7.200 horas de emissão no cabo e tivemos 3.100 horas de emissão na TDT, que é o nosso limite anual para podermos emitir na TDT. Portanto, 3.100 horas. A Assembleia da República, portanto, comprou um pacote de horas à PT, não é? E corresponde a 3.100 horas de utilização anual e nós escutamos as 3.100 horas, obviamente. O que nos permite fazer uma emissão de 10 a 12 horas, de segunda a sexta-feira, que no fundo é uma janela aberta em cima da nossa emissão de cabo. No cabo temos tudo, temos 24 horas. Na TDT temos entre 10 e 12 horas diárias, de segunda a sexta, dependendo da quantidade de conteúdos que nós temos para transmitir.
Só das plataformas móveis que existem, seja iPads ou...
Portanto, também o canal está acessível, portanto, nas plataformas, em todas as plataformas móveis, portanto, em smartphones e iPads. Se bem que este acesso é feito como se fosse uma página normal e nós estamos a tratar de desenhar uma app específica para Android e específica para iPhone, para se poder aceder às várias funcionalidades do canal, inclusive uma coisa que nos tem sido pedido, que é que façamos uma emissão só de áudio, porque há muita gente que quer ouvir os debates, mas não se pode estar a ver, porque está a trabalhar e, portanto, quer estar a seguir os debates no Parlamento, mas não pode estar a vê-los. Aliás, e além disso, o vídeo consome muito mais dados do que o áudio e, portanto, também é uma maneira da pessoa, enfim, poupar dinheiro, porque isto de estar a ver uma reunião de 2 horas num iPhone, através de um pacote de dados, está bastante caro, porque o consumo de dados é muito elevado. E aí não temos maneira de dar a volta. Portanto, o vídeo é pesado e custa dinheiro aos utilizadores. No caso do áudio, é um stream levezinho e a pessoa pode estar o dia inteiro a ouvir, que aquilo praticamente não consome absolutamente nada. Mas é interessante que este pedido da rádio, do regresso à rádio, porque... O Sr. Deputado Bruno Dias lembra-se destas discussões antigas, que havia muita gente a pedir o canal Parlamento pela rádio. Queria um canal de rádio com as sessões do Parlamento, porque é mais fácil as pessoas estarem a trabalhar com o rádio ligado e ouvir os debates do que propriamente através da televisão, não é? Aliás, eu lembro-me quando era miúdo, ouvia os debates da Constituinte, ouvia-os na rádio. Tínhamos o rádio ligado em casa e era assim o ruído de fundo com que nós passávamos os dias excitantes nessa época a ouvir os debates. É um pouco. Também temos pedidos do estrangeiro, de portugueses que vivem pelo mundo, que também prefeririam ouvir, muitas vezes, poder ter acesso ao áudio, porque de facto é mais leve, é mais rápido, falha menos. O vídeo está cortado em muitas redes corporativas, portanto, em muitas empresas e muitas redes institucionais não se consegue ver o vídeo porque os administradores de rede cortam o acesso ao vídeo, mas ao áudio, o áudio passa sempre. Tem a ver com consumos também de dados excessivos na rede. Penso que, para já...
Relativamente às... digamos, aos projetos de inovação que possam implicar upgrade nos equipamentos e assim, alguma coisa prevista?
Todos os nossos equipamentos estão a precisar, quer dizer, o canal está a precisar de um upgrade geral, porque já tem muitos anos. Nós temos o equipamento instalado desde o ano 2000 e, portanto, apesar de termos entrado em funcionamento em 2002, o concurso foi em 2000, ainda temos equipamentos de 2000 a funcionar. Mas já estamos assustados, não é? Há equipamentos que chegaram ao fim de vida, o próprio fabricante já não os suporta e, portanto, nós vamos ter que fazer upgrade. Vamos ter que fazer um upgrade bom, bastante bom ao nosso sistema de pós-produção, que foi uma coisa que nós nunca investimos de início muito, porque não fazia parte das nossas... enfim, não era esperado que fizéssemos pós-produção. Essa área veio... Pós-produção trata-se de fazer edição, não é? E nós, a partir do momento em que começámos a acompanhar as visitas das comissões parlamentares, a filmar os eventos, a gravar inaugurações de exposições, lançamentos de livros, etc., precisamos de fazer pós-produção. Nós produzimos também um magazine semanal, que é, no fundo, um apanhado do que é o resumo da semana. É o alinhamento, praticamente, é o realinhamento dos pivôs todos da semana para mostrar às pessoas um condensado a dizer isto foi o que aconteceu esta semana. E depois podemos, vamos agora começar a fazer um teste de pôr marcas neste magazine, pôr links diretos para os debates, para as pessoas poderem saltar do magazine para o debate que se interessar ver. Também temos que fazer um upgrade ao nosso sistema de gestão de emissão de gráficos, de material gráfico no canal. Temos também que comprar novas câmaras portáteis, móveis, porque as nossas também chegaram ao fim e já funcionam num formato que já não é muito utilizado. E temos também que fazer, estamos a estudar a passagem do arquivo, que ainda é feito em cassetes, para um arquivo digital, para um suporte digital. Tem a ver com duas razões, uma é o acesso e a preservação e a outra os custos, porque, enfim, apesar de necessitarmos de grandes suportes de armazenamento, é mais barato do que as cassetes de televisão. Além de que ocupam muito menos espaço, é mais fácil de aceder e disponibilizar as imagens. E nós temos pedidos, portanto, de acesso ao arquivo por parte das televisões, se bem que, isso foi uma coisa que eu não referi, as televisões, nós temos uma relação muito íntima com as estações de televisão em Portugal. RTP, SIC, TVI, Correio da Manhã TV e Económico TV têm instalações na Assembleia, no último piso, onde recebem os nossos sinais todos em direto e fazem o que querem com os sinais. Retransmitem, gravam, editam, fazem como querem. Todos os debates da Assembleia que são transmitidos na SIC Notícias, na RTP 13 e na TVI 24, é a nossa imagem. Nós às vezes estamos em todos os canais, o canal Parlamento na realidade está em todos os canais de televisão nacionais, não é? Portanto, fazemos o pleno da audiência da informação em Portugal. O caso do Correio da Manhã e da Económico TV são cadeias mais pequenas, portanto só têm cá os interfaces de ligação dos sinais para as sedes, não é? Para as redações, mas a SIC, a TVI e a RTP têm equipamento. Portanto, equipamento pesado de emissão, de edição, enfim, fazem tudo o que há para fazer cá. Outra coisa, o que é que nós temos mesmo falta? Mesmo falta é de pessoas, porque numa equipe pequena nós temos as tarefas muito, apesar de todos fazermos de tudo, temos as tarefas muito divididas. E eu na realidade temos uma pessoa que está mais virada para a pós-produção, constantemente, e para dar apoio.
A equipe? Exatamente.
Técnica somos 5, sou eu mais 4. E desses 4, 2 estão na realização, 1 está na parte técnica e 1 na pós-produção. Eu quando tenho 6 regis ou 7 a funcionar ao mesmo tempo, tenho 2 pessoas para trabalhar. Portanto, tem que contratar 5 pessoas ao exterior para fazer o trabalho, não é? E mesmo uma pessoa, nós fizemos um esforço muito grande no desenho das regis para compactar a regi para poder funcionar só com uma pessoa, mas é um esforço relativamente grande uma pessoa controlar aquilo tudo, que tem que fazer controle de áudio, controle de imagem, operação de câmara, operação de gravação, edição.
Diga-me lá para eu perceber então melhor. As 4, quais são as funções técnicas de cada um?
As funções técnicas, 1 está virado para a continuidade e para a infraestrutura técnica do canal. É a pessoa que, se alguma coisa falha tecnicamente, age de imediato para perceber onde é que está a falha. Uhum. Funciona como um engenheiro de sistemas, quase de televisão. Depois temos outro que, além de dar apoio a todas as regis que estão em produção, faz pós-produção, portanto é mais virado para a edição de imagem e para a captação de imagem com as câmaras móveis. E depois tenho 2 que fazem a realização, que, enfim, no fundo estão na regia a controlar o equipamento todo, não é? Sim, que é a realização, operação de câmara, mesa de mistura, gerador de caracteres, operação de gravador, portanto...
Fazem, por um lado, a apresentação ou a ligação entre as emissões, e as que fazem a língua gestual fazem parte desta equipa ou são equipas de fora disto?
Não, as duas jornalistas fazem parte da equipa.
Mas estão aqui nestes cinco que disse?
Não. Depois temos mais duas jornalistas, portanto, além deste pessoal técnico, porque elas só fazem, elas não operam nas regis. Eu só descrevi o pessoal técnico, do nível técnico. Temos duas jornalistas que são funcionárias da Assembleia, que estão, enfim, fazem parte do quadro de pessoal. Fazem.
Tem pois, contrato de trabalho.
Há um problema com os contratos com os vínculos destas quatro. De dois dos técnicos e com as duas jornalistas, portanto há um problema com o vínculo dessas pessoas. E depois temos um contrato com três intérpretes de língua gestual que fazem os plenários, que é obrigatório através de uma resolução da Assembleia da República, e começaram também a fazer aquilo que são os nossos diretos das comissões, o que é em direto no canal, porque só podemos fazer uma de cada vez, só podemos ter uma reunião com a interpretação em língua gestual, escolhemos aquela, normalmente aquela que está em direto. E, portanto, essa é a que vai para o... é que é feita com recurso à interpretação em língua gestual. Não conseguimos fazer mais porque tínhamos que ter mais intérpretes, tínhamos que ter mais cabines, nós já não temos espaço e não era possível... Não temos estrutura, nem não cabemos já para poder ampliar a língua gestual a outras reuniões. A língua gestual só aparece, portanto, na emissão, aparece no direto na internet e aparece na emissão que fazemos, nos diretos e diferidos, na emissão linear, ou seja, nas plataformas de cabo e na TDT. Depois no arquivo não fica, porque as nossas imagens de arquivo são limpas para poderem ser utilizadas por qualquer pessoa para edição futura, não é? Para poderem trabalhar as imagens. Por isso, enfim, quanto à língua gestual, não vejo assim nenhuma alteração.
Mas isso é uma opção deliberada ou...
Do quê?
Quer dizer, as imagens futuras ficarem limpas da língua gestual?
Ninguém guarda imagens de arquivo com símbolos, com letras, com janelas, não se guardam. Porque depois não se podem tirar. E se nós precisamos das imagens para integrá-las em qualquer programa, não podemos ter uma imagem que de repente aparece uma janela de língua gestual descontextualizada de tudo. Portanto. E como não temos hipótese de estar a gravar, a duplicar o nosso arquivo todo com a língua gestual, e uma vez que ela... também, como é que eu ia dizer, também está muito ligada, não é imutável, está muito ligada à interpretação no momento. Se nós de repente precisarmos de ter uma gravação antiga com a língua gestual, nós refazemos a língua gestual, que provavelmente...
Então, só para eu perceber a mecânica, imagino que se faz um magazine com uma espécie de balanço da semana, não é? Aí já... O que foi emitido com suporte de interpretação gestual já não aparece, já não apareceria no magazine desse
tipo. No magazine aparece porque são imagens só ilustrativas, é muito rápido e às vezes não temos tempo de digitalizar de novo as imagens e elas às vezes aparecem se na origem tinham. Aí aparecem. Nós estamos a pensar, já pensámos que não devíamos fazer o magazine também com recurso à língua gestual, que é uma hipótese que estamos a ver. Mas isto também temos que... O magazine é produzido normalmente à sexta-feira, ao final do dia, porque é mesmo o final da semana, e a língua gestual provavelmente já só seria feita na segunda-feira. Enfim, e aquilo perde um bocadinho atrás à produção. Nós não funcionamos 24... Nós emitimos 24 horas por dia, mas não conseguimos ter uma equipa a trabalhar 24 horas por dia. Tínhamos que ter turnos, exatamente. Exatamente.
Relativamente ao Facebook,
o que disse é que o Facebook está a funcionar,
está.
E tem possibilidades de inovar no Twitter e no YouTube, é
sim.
Isso?
Sim. É começarmos a usar o Twitter para fazer posts rápidos de, enfim, para chamar a atenção das pessoas. Nós temos 6 diretos ao mesmo tempo, muitas vezes temos 6 diretos na internet, não é? E, portanto, podemos avisar as pessoas daquilo que elas podem estar a ver no momento. Como os posts, quando se fazem no Twitter, se estiverem ligados ao Facebook, podem aparecer repetidos no Facebook, não é? Publicados. Só com um post nós temos duas redes, atacamos duas redes sociais diferentes.
Portanto, e então no Facebook o tipo de mensagens é só sobretudo de programação?
Normalmente é sobre, pomos no Facebook, fazemos duas coisas. Pomos, aliás, fazemos várias coisas. Pomos notícias sobre o que é que está a acontecer naquele momento. O que é que as pessoas podem ver no momento. Estamos em direto com a audição de tal, com a comissão tal em direto. Quando são 6, pomos 6 posts diferentes sobre cada uma das coisas que as pessoas podem ver. Pomos teasers de debates. Já aconteceu haver um debate quinzenal e nós fazermos um teaser, que é uma coisa só com 5 segundos ou 6, a dizer que na próxima sexta-feira há um debate quinzenal. Fazemos, de vez em quando, pomos uma fotografia relacionada com a atividade do canal. Já pusemos no passado. No Natal pusemos um cartão de boas festas do canal. No... O que é que fazer?
Não é possível pôr aquele computador
na página do canal.
No Facebook é? Sim, sim. Queres pôr?
Eu posso mostrar.
Nós fazemos muitos spots para a televisão, para eventos do Parlamento. Fizemos, por exemplo, o spot para o colóquio do grupo de trabalho. Ficou também no Facebook, obviamente. Foi um dos nossos canais de distribuição. Fazemos spots, por exemplo, fizemos das Jornadas Europeias do Património, que foi para a RTP, passou na RTP, passou no canal e foi para o Facebook. Portanto, fazemos para a CNE, normalmente quando são as eleições. Ainda agora fizemos um sobre as eleições dos Açores, não é? É como todo ele em língua gestual, portanto, é uma explicação em língua gestual do processo eleitoral. Sim, fazemos de quase tudo o que é. Quase todas as atividades culturais do Parlamento nós temos, pelo menos as mais importantes, não é? Eu posso, organizadas pelo CICRP, estão lá. Nós temos também uma boa relação institucional com a RTP, temos aliás um protocolo de colaboração. Assinado com nós, quer dizer, a Assembleia tem um protocolo de colaboração assinado com a RTP e trocamos conteúdos. Eles fazem, a RTP produz um programa semanal chamado Parlamento, que nós transmitimos, aliás, transmitimos mais vezes que a RTP, porque a RTP só transmite 2 vezes a horas impossíveis e nós vamos transmitindo ao longo da semana o programa Parlamento. Eles já fizeram um concurso aqui sobre debates, não foi? Cláudia, era sobre debates.
Fizemos um concurso sobre a Constituição para escolas, para alunos do ensino secundário, chamado Quem Fala Assim, em que, de facto, o guião foi feito pela primeira comissão, porque cada programa foi uma série de 13 programas e cada um dos programas era sobre um artigo da Constituição. O objetivo era dar a conhecer aos jovens a Constituição portuguesa. E portanto, fizemos essa.
Produziram-se também umas biografias de deputados da Constituinte. E depois temos aqueles eventos, como o 25 de Abril e a tomada de posse do Presidente da República, em que normalmente nós dividimos com a RTP a tarefa de fazer a cobertura integral do acontecimento, do evento, desde o exterior até, desde a entrada das personalidades até à saída, e damos essas imagens, distribuímos as imagens a todos os operadores de televisão nacionais e estrangeiros. E isso é feito de parceria normalmente com a RTP, parceria de meios, e parceria de, enfim, parceria técnica, não é? De instalação de meios e de operação de meios. São as nossas grandes operações. O 25 de Abril é anual, portanto é a nossa grande operação anual, e a posse, obviamente a posse do Presidente já não é tão nova, é de 5 em 5 anos, mas tem sido a nossa grande colaboração também com eles.
Eu deixo-lhe para no magazine.
Este é o magazine da semana, penso que... Da semana
passada. Anterior, mas enfim... Pode fazer scroll down. O que me apareceu aqui, por acaso, em primeiro lugar, foi logo o teaser do colóquio sobre o Parlamento Digital.
Pois.
O tipo de publicação é este.
Bom, destas coisas, a pós-produção é uma coisa que demora muito tempo a fazer, apesar de nós termos os, por exemplo, o magazine tem um template e nós só vamos substituindo, mas a verdade é que máquinas são máquinas e o vídeo demora muito tempo a processar e nós, para fazermos isto, somos capazes de estar a tarde inteira, das 2 da tarde até às 8 da noite, para fazer aquilo. Portanto, são... E é um programa que tem 3 minutos ou 4. Hã? Porque o vídeo demora tempo, as máquinas demoram tempo a processar o vídeo. Isto não é feito como dantes, de máquina a máquina.
Sempre
que fosse a máquina. Sim. São coisas muito pesadas. Então, quando vai para fazer as letras e animar uma letra, é uma coisa que demora tempo. O que se faz normalmente, que fazem nas televisões, é que tem isto tudo distribuído por várias equipes, cada um faz um bocado e depois junta-se tudo, divide-se. Nós não conseguimos, não é? E mesmo assim, as nossas máquinas são boas. As nossas máquinas de pós-produção são boas. Mas mesmo assim, cada vez as coisas estão a demorar mais tempo. Vamos sendo mais exigentes também na qualidade e as coisas vão demorando mais tempo a produzir.
Ok. Tem tido a possibilidade de acompanhar o que se vai fazendo noutros parlamentos em matéria de cobertura audiovisual?
Tenho. Vejo com frequência o que fazem no Parlamento Europeu, o que fazem no Parlamento Inglês, o que fazem em Espanha. Enfim, o Parlamento Inglês e Irlandês tem... Enfim, a plataforma pode não ser tão apelativa quanto a nossa, mas eles têm as reuniões também todas online, tudo o que se está a passar eles têm em direto. Não é muito diferente de nós. O caso mais diferente talvez seja o Parlamento Europeu, mas aí é diferente porque eles têm uma estação de televisão com critérios editoriais, com eles...
Altamente
discutíveis, por sinal, pois, mas isso, não vou meter nisso. Os franceses, que são o grande modelo de todos os canais de Parlamento Europeus, os franceses têm um modelo em que entregam a gestão do canal a uma equipe que concorre para explorar o canal durante o espaço de, penso que é de 4 anos, e eles depois aplicam os seus critérios editoriais às transmissões do Parlamento, que chegando ao ponto de interromper um plenário porque deixou de ter interesse. Portanto, os... Não, é, não transmitem. Não faz parte da... Não faz parte das obrigações deles, não é? Portanto, isso acontece. E o mesmo, enfim... No Parlamento Europeu, normalmente, segue-se os plenários através do EBS, porque depois aquela parte mais processual do plenário ninguém vê. Não aparece. A TV... A Europarl TV não transmite tudo o que se passa no plenário, porque tem critérios editoriais e, portanto, precisa de passar outras coisas. Tem muitos programas, não é? Produzem muita coisa. Para nós faz-nos impressão, não é? Nós já falámos disso nas reuniões do Conselho de Direção. O deputado Bruno Dias tem acompanhado esta aventura desde o início e às vezes a gente ri-se com isto. Como é que seria aqui uma situação semelhante de termos um diretor a dizer...
O Conselho Diretivo... É assim que se chama?
Conselho de Direção do Canal Parlamento.
O Conselho de Direção do Canal Parlamento reúne com alguma regularidade ou é só... Você é do Conselho Diretivo?
Para a semana pode responder. Parece que é uma que está marcada.
Quer dizer que é só...
Vai começar agora.
Quando e onde?
Vamos ver. Na legislatura anterior era relativamente regular. Eram aquelas discussões de manhã...
Começou por ser relativamente.
Ah, pois. Aqui ainda não começou por ser.
Muito bem. Não sei se há questões mais que queiram colocar.
A entrada no site é a emissão em direto.
Há várias emissões dentro do site e era interessante que nós, em determinado momento, que estejamos a ser chamados à atenção para uma reunião que esteja a acontecer, pode não ser o direto.
Mas eu...
Principal. Pode não ser. Ou seja, aquilo que eu estou a pensar é, se há várias reuniões a acontecer ao mesmo tempo e uma delas... telas não está em direto, pode ser acessível mesmo só através da internet, e as redes sociais aqui podem ter o efeito de destaque que não tem por estar em direto. Então, sim ou não é possível, ou é feito, encaminhar através desse clique ou desse link para a outra emissão que não é da entrada.
É. Qualquer emissão que esteja a passar no canal tem um endereço único. Portanto, a instrução que as pessoas têm é, quando referem que está uma emissão que não é aquela que está no canal linear em direto, não é para porem o endereço geral do canal, é para porem o endereço direto da reunião para as pessoas lá poderem ir. Não acredito que falhe e que seja o www.canal.parlamento.pt, admito. Mas o que está estipulado tem. Quando há um direto qualquer, quando há dois ou três, nós podemos separar, porque são links diferentes, separamos as emissões e direcionamos as pessoas para aquela audição e não para o geral do canal.
Já se falou aqui do canal YouTube?
Falámos só do... Enfim, de passar o nosso arquivo para o YouTube para ampliar a difusão. Se bem que o YouTube agora tem outras... Para nós teria outras funcionalidades também interessantes, que é a possibilidade de fazermos diretos no YouTube. E isso, de repente, pode ser interessante porque pode ampliar a nossa capacidade de chegar às pessoas e pode permitir outra coisa que nos tem impedido, mas que nós não podemos aceder, não é? Nós temos um problema porque os jornais, portanto, o Expresso, o Observador, o Público, pelo menos são os três de que eu me lembro, assim, são aqueles com quem eu já tive contactos também. O Correio da Manhã acho que não faz, mas pelo menos o Expresso, o Público e o Observador gostam de fazer diretos do Parlamento nas suas páginas. E a única hipótese que eles têm de fazer o direto nas suas páginas era ir buscar o sinal de televisão a algum lado. Claro que eles queriam ter o nosso sinal, queriam ter acesso aos nossos servidores e replicar o nosso sinal no servidor deles. Coisa que para nós é impossível, porque quem leva depois com a carga toda que entra nos jornais somos nós. E, portanto, as pessoas que queriam aceder ao Parlamento já não conseguiam. E então o YouTube permite que, se nós conseguirmos fazer os diretos no YouTube, permite que eles façam o embed do código do YouTube nas suas plataformas, e o problema depois é entre eles e o YouTube. Nós já não temos nada a ver com isso, não é? E eu penso que é capaz de ser uma boa hipótese para pensar, não é? Fazer esses diretos no YouTube e ter o arquivo lá. Enfim, não há uma grande diferença entre tê-lo lá e tê-lo cá. A única diferença é que, se fizerem download do YouTube, não nos vai entupir a nossa largura de banda. Porque nós estamos a falar de coisas que não são clipes de 3 minutos. Nós estamos a falar de reuniões de 2 horas, 3 horas, 10 horas. A de 10 horas teve que ser partida porque não cabia. Quer dizer, não, era impraticável, não é? Estamos a falar de quase 1 giga por hora, às vezes. Enfim, nós já conseguimos baixar para 500 megas por hora para não sermos muito ambiciosos. A verdade é que já temos pessoas, por exemplo, no estrangeiro, uma estação de televisão, a Deutsche Welle, quis fazer uma peça, já não sei sobre o quê, e foi ao nosso arquivo buscar as imagens e escreveram a dizer: ah, deixa estar, que a gente usa estas, que estas estão muito boas, servem perfeitamente. Eu disse: ok, obrigado.
Para emitir na televisão.
Portanto, disse que sim, ok, eles lá sabem. Presumo que os alemães são exigentes, portanto, se funcionou com eles, funciona em todo lado.
Eu estava só aqui a ver se encontrava um apontamento meu. Hum.
com a Comissão de Defesa nos comandos, sim. É, porventura, a comissão que mais vezes recorre aos nossos serviços. A da defesa.
Eu acho que só fomos com licenças constitucionais.
Na legislatura anterior, sim. Mas a defesa, defesa ciclicamente faz visitas, como sabe, e, portanto, muitas vezes pede para ser acompanhada por uma equipa de uma jornalista e um técnico.
E esse material que é recolhido é utilizado nos magazines?
Fazemos uma peça autónoma sobre a visita e depois integramos no magazine.
E a peça autónoma sobre a visita é para ficar?
Está no site, normalmente nas reportagens, no site, estão lá as visitas da Comissão de Defesa. Está nas reportagens. Ela passa, normalmente passa dois ou três dias, passa nessa semana, e no canal, são coisas muito pequeninas, não dá sequer para meter na programação. Mete-se como separador, usamos como separador e metemos no site. O site é o nosso. No site e metemos no Facebook. Normalmente tudo o que é reportagens, essas coisas pequenas que é difícil as pessoas verem na televisão porque são coisas muito curtas, não é? Nós metemos no site e metemos no Facebook, que é para dar publicidade. Por exemplo, as visitas que têm sido feitas, visitas de comissários europeus, teve cá o Presidente do Parlamento Europeu, tudo isso está no, acaba por ir parar ao Facebook e ao site, que é o único modo que nós temos de difundir isso, não é? Essa informação. Tens aí a da Mogherini? Não faz sentido aparecer nas... Se procurarem...
onde o Facebook vai buscar os metadados na página, nós não controlamos isso. Só que a gente pode... Eu vou falar com eles.
Já percebemos o... Queria perguntar ao Francisco Feio o seguinte, relativamente aos equipamentos que ele disse que estavam em fim de vida e que há a previsão de fazer aí uma atualização, não é? Mas está em marcha ou é por enquanto um projeto? Ou seja, são decisões já tomadas ou...
São, quer dizer, temos que fazer temos que fazer os procedimentos, não é, para a aquisição, mas são, pelo menos fez parte do plano de atividades da divisão, faz parte do plano de atividades da divisão essa aquisição.
Muito bem. Portanto, o que é que eu queria solicitar? Se calhar esse dito plano de atividades é um elemento precioso para o que eu vou dizer. Nós precisávamos de uma espécie de um memorando que pudesse, digamos, identificar o que aqui estamos a dizer, ou seja, pudéssemos, por um lado, fazer a avaliação descritiva de como as coisas funcionam, portanto, basicamente aquilo que aqui foi sintetizado, e depois identificar ao nível das variáveis que isto tem, dos elementos que compõem isto, portanto, como é que é a situação dos equipamentos, como é que é a situação relativamente às emissões, como é que é a situação relativamente às equipas, e depois o que é que se pode propor de aperfeiçoamentos relativamente aos equipamentos, relativamente às modalidades de emissão, nomeadamente através da utilização dos novos das redes sociais e o que for, e o que é portanto possível de imaginar que se possa aperfeiçoar em termos realistas, não é? Portanto, em termos de possibilidade de concretização efetiva num prazo não demasiado longínquo. E, portanto, aquilo que no fundo vos parecer entre descrição e proposta.
Ok.
Para termos um relatório deste tipo, a gente tem que estar sempre a trabalhar por prazos, uma vez que também temos um prazo. A minha pergunta é: quando é que acham que poderiam dar isto? Depois do Amaral?
Não sei. Para a semana?
Não sei.
Se o Dr. Cláudio é otimista, o Dr. Francisco foi um ultra-otimista.
Eu vivo rodeado de otimistas, o que é bom. Eu acho que numa semana conseguimos ter um projeto. Ainda pode, sim, no final da próxima semana.
Eu acho que no final da
próxima semana. Porque há uma parte técnica do Francisco, a parte do orçamento a que se referia, já agora, se me permite. O orçamento da divisão tem, de facto, verba contemplada para a renovação de alguns equipamentos, não de todos. Mas para lhe dar um exemplo muito concreto, há outras rubricas que estavam nesse orçamento, como imagino, e que estão completamente exauridas. Ou seja, o que são eventos, por exemplo, levam-nos completamente a rubrica e outras. E, portanto, digo-lhe isto só porque hoje tenho que falar com a Divisão de Gestão Financeira pedindo para transportar algum dinheiro desta verba de compra de equipamento, que já não vamos gastar até ao final de 2016, para fazer um contrato de assistência técnica, que é o do sistema de gravação áudio, porque essa rubrica já está exaurida. Mas sim, a rubrica existe. Acho que é possível fazer tecnicamente numa semana, com alguns aperfeiçoamentos.
Eu talvez sugerisse o seguinte: nós já temos aqui incumbências várias, a doutora Antonieta Teixeira tem uma, a doutora Cláudia Ribeiro tem uma, não, tem várias. Quer uma, quer outra. E então, acontece que para a semana não creio que seja possível termos reunião do grupo. Eu vou estar fora numa coisa da UIP. E, portanto, isso também permitia que estes vários trabalhos intercalares se pudessem concretizar. Relativamente à doutora Cláudia, aquela coisa do... Relativamente às plataformas, que falámos aqui na semana passada, e é o fluxo do processo legislativo, não é? Relativamente à doutora Antonieta, ali em colaboração segura com o Secretário-Geral, é a questão da desmaterialização do processo legislativo, a interoperacionalidade com os outros órgãos de soberania, e depois é também avaliar o que é preciso fazer em relação às plataformas digitais, não foi o que... às plataformas relativamente às petições e à... Lembra-se que falámos disso, portanto a doutora Cláudia ficou de fazer o caderno de encargo procedimental. Bom, mas como eu digo, para a semana não teríamos reunião, e se marcarmos uma reunião para terça-feira, dia 1 de novembro é feriado, não é? Dia 1 de novembro é feriado, portanto não será possível. Esta votação do Orçamento de Estado, na sexta-feira, dia 4, Quinta e sexta também. Quinta e sexta também. Mas irá até a hora do almoço, não é?
Mas acho que à tarde há também.
Na sexta-feira?
Parece.
Sim, senhor.
Eu tenho a minha agenda sexta de manhã e sexta de tarde.
Complica-se. Temos que, se calhar, tentar ou quarta ou quinta-feira uma reunião depois da plenária.
Eu não sei se quarta-feira há plenária.
Então, se calhar era possível, não é? Mas e as outras comissões não reúnem? Então podíamos reunir na quarta à tarde? É? Ok. Eu acho que vou insistir junto dos grupos parlamentares para... Já uma vez falámos aqui disso, para haver um deputado suplente, senão não conseguimos...
Também é verdade que esta
discussão... Mas isso aí fica na disponibilidade, cada grupo...
A discussão das equipes também é boa nestas coisas.
Mas fica na disponibilidade do deputado efetivo fazer só não desdobrar, não é?
É,
então, quarta-feira às 15 horas... E o que eu pedia, então, é que, portanto, grupo de trabalho, parlamento e tal, a ordem de trabalho seria ponto da situação aos trabalhos em curso. E o que eu pedia a todos, incluindo também ao Tiago, era que fizéssemos um ponto da situação relativamente a tudo o que temos em mãos. Desde o site, o que é que do lado do site nos podem dizer sobre o que é que faz falta? Quais são os procedimentos agora que temos que levar a cabo? Canal Parlamento, acabámos de falar. Plataformas digitais, fluxograma do processo legislativo interinstitucional e relatório. Força! Aqui estamos todos. Agora, vamos lá agora. Já que estamos a falar disso, a instalação tem que ficar aqui dentro do palácio ou podia ser num dos edifícios aqui à volta?
Do ponto de vista meramente técnico, se nós tivéssemos que reinstalar o canal noutro lado qualquer, poderia de facto ser noutro sítio. Porquê? Porquê? Porque essa reinstalação seria feita já tendo em conta novas tecnologias de televisão, que são nomeadamente o vídeo por IP, em que deixou de haver, ou vai deixar de haver, a cabelagem tradicional das câmaras de televisão e vai passar de ser tudo feito, transportado através de cabos de rede de categorias elevadas, com altos débitos de transmissão. E, portanto, nesse sentido, poderia ser. Pela tecnologia que nós temos hoje instalada, não pode ser, porque nós temos limitações físicas de distâncias.
Mas isso era começar tudo novo, não é?
Era começar tudo novo, exato. Agora, mesmo dentro da casa, crescer, por exemplo, imaginemos que agora se decidia que o canal ia crescer, que íamos instalar, iam-se construir mais salas de comissões e que íamos alargar a cobertura a novas salas. Nós, neste momento, não temos espaço para crescer onde estamos. Não conseguimos. Nem para as nove regiões. Não, nós temos oito regiões e nove espaços, porque já não tínhamos espaço para fazer a nona regia. Tivemos que tomar essa opção. Não tínhamos espaço para fazer a nona regia. Portanto, nós não temos mais espaço para crescer. Isso, de facto, é um problema.
Portanto, se um dia, em breve, pode ser daqui a um ano ou dois, que é em breve, a Assembleia decidir ter mais três salas de reuniões, essas salas de reuniões, em princípio,
Sim.
Porque o canal provavelmente não tem espaço para processar.
Tínhamos que arranjar outro modelo qualquer.
Portanto, há aqui uma simbiose entre a tecnologia atual e a exigibilidade do espaço. Fazem sentido as duas. Quando uma deixa de existir, a outra coloca-se em causa.
E vamos lá.